Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar novamente com o Dr. Luciano Januzzi Vacanti sobre a importância da medição das taxas de colesterol. A preocupação surge com a pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que apontou que, embora quase 90% dos brasileiros considerem importante a avaliação rotineira do colesterol, 67% não sabem dizer quais são as suas taxas e 49%, pasmem, não sabem como controlar ou tratar o colesterol elevado. Dr. Luciano, essas alterações, quando podem surgir no colesterol, elas são temporárias ou elas são definitivas?
Olha, infelizmente elas são definitivas. Uma vez que o indivíduo ele inicia esse processo da formação dessas placas de gordura, é uma pergunta até que as pessoas fazem, né? Ah, eu vou tomar a medicação e isso vai desaparecer. Não, infelizmente isso não desaparece. Isso vai sempre permanecer. O que pode às vezes acontecer, mas a gente nem é o nosso objetivo, é uma pequena regressão com altas doses de medicação. Isso já foi testado em pesquisas científicas, mas de forma objetiva, o que a gente tem como meta é deixar que essa placa fique estável, que ela não aumente de tamanho e que ela não sofra essa ruptura, que é a complicação, né? Mas, infelizmente, nós não temos ainda disponível nenhum tratamento que faça com que ela desapareça do organismo, né?
E, doutor Luciano, no caso de uma pessoa que tem o colesterol dentro dos limites, mas os níveis vêm aumentando, assim, de um exame para o outro, qual seria a sua recomendação?
Então, aí o que, a gente leva em conta, de novo, o contexto dessa pessoa. Nesse contexto, vai ser feita uma avaliação e ela vai ser, de uma certa forma, enquadrada em três possibilidades. Ou baixo, ou médio ou alto risco para desenvolver essas complicações cardiovasculares. Se ela for um indivíduo de baixo risco, aí as recomendações serão ter uma vida saudável, ou seja, uma alimentação rica, né, em frutas, legumes, verduras, com pelo menos 5 porções por dia, pouca carne vermelha, no máximo 2-3 vezes na semana, com preferência mais da proteína animal de carne branca durante a semana, né? Laticínios e com atividade física regular, no mínimo 150 minutos na semana. E uma dose maior de também da gordura que a gente chama uma gordura boa, que é a gordura que vem em pequenas doses, né? Ou seja, de castanhas, azeite, do abacate. Isso seria a recomendação para aqueles que têm um risco baixo. Para aqueles que já têm um risco intermediário ou alto, além dessas recomendações, aí provavelmente esses indivíduos vão precisar usar medicamentos para manter essas taxas de colesterol num nível mais seguro.
Certo, doutor Luciano. E agora o grande mistério, o que influi para aumentar o nível de colesterol?
Bom, 30% do nível do colesterol, até 30%, né, no máximo, é o estilo de vida. Então é a alimentação, a falta de exercício, isso daí tem um impacto não tão grande. Ou seja, 70%, na verdade, é do próprio metabolismo, porque o colesterol, como ele é um elemento essencial para o organismo, o nosso fígado produz colesterol. Então, nós temos sensores que avisam o fígado do quanto que a gente já tem de colesterol, e aí ele vai produzir mais ou menos. Algumas pessoas têm uma deficiência nesses sensores e continuam produzindo além do que precisam. Então, nesses casos em que existe essa deficiência e que tem um componente genético, né, aí, infelizmente, nesses casos, não tem como a gente resolver, além da questão, quando se tentou todas essas medidas naturais, ou seja, aí a gente precisa realmente da medicação mesmo.
E, doutor Luciano, o fumo interfere de alguma forma?
O fumo, ele tem uma interferência na questão de reduzir a produção do colesterol bom. Então você tem uma menor proteção porque você produz menos colesterol bom. Ele não aumenta o ruim, mas produz menos o bom, e aí você fica mais sujeito a ter as doenças cardiovasculares, né?
E, doutor Luciano, pessoas, por exemplo, que têm diabetes, elas têm algum risco aumentado por conta do colesterol? Tem que controlar melhor essas taxas?
Olha, infelizmente sim, porque a pessoa com diabetes, por si só, já tem um risco mais aumentado de ter essas doenças cardiovasculares, só pelo fato de ser diabético. Só que o diabético, ele tem uma particularidade diferente, que ele produz essas nossas partículas de colesterol ruim, que são pequenas, né? No diabético, elas são menores ainda e elas são mais propensas a obstruir as artérias. A gente diz que elas são mais aterogênicas ainda. Então, ou seja, além do diabético já ter esse risco maior, ele produz o colesterol ruim de uma forma pior ainda. Então, com isso, ele está mais sujeito a ter a doença cardiovascular. Por isso que no diabético, se sem o diabetes nós tendemos a, por exemplo, aceitar um colesterol ruim em torno de 130, no diabético o ideal é esse colesterol ruim não ser acima de 70. Porque para ele, acima de 70 já é um risco.
Certo. E, doutor Luciano, como é que se dá a eliminação desse colesterol? Por onde ele vai?
Certo. Então, o colesterol, uma vez que ele é levado para o fígado, esse excesso, né, que está sobrando, digamos assim, o fígado se encarrega de eliminar esse colesterol pela bile, através da vesícula, e vai lá para o intestino, e iria, então, para as fezes para ser eliminado. Entretanto, no intestino, existe uma absorção novamente desse colesterol. Então, para a gente reaproveitar esse colesterol, ele novamente, quando ele cai no intestino, parte dele volta de novo para a circulação. Então, existe esse reaproveitamento dele, né?
Doutor Luciano, então fica até mais complicado para o próprio organismo, né?
Sim, eliminar.
Eliminar, né? Uhum. Nós vamos agora a um breve intervalo e em seguida vamos conversar com o doutor Luciano Januzzi Vacante sobre o efeito do estresse nas taxas de colesterol e um caso especial, o doente renal crônico. A gente volta já.
Você está ouvindo Fator de Risco.